Agora, na Rádio UFSCar. As Margens da Cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Muito boa noite a todos que nos ouvem. Estamos começando mais um programa As Margens da Cidade aqui na Rádio UFSCar 95,3 FM. Quem nos fala hoje é a Caroline Mariotti. E nesse penúltimo programa, para compor conosco, estamos recebendo o Felipe Santos, que é formando em Relações Internacionais pela Universidade da Integração Latino-Americana, a UNILA, e é pesquisador na área de Cultura e Poder nas RI. Antes de começarmos com o nosso assunto, vou lembrar vocês que todos os nossos programas, após irem ao ar, ficam salvos lá no site da Rádio UFSCar e podem ser acessados em www.radio.ufscar.br/podcasts. Iniciando então, hoje falaremos sobre as economias criativas do hip-hop como forma de enfrentamento ao capitalismo mafioso. E inspirando o nosso papo dessa noite, estamos ouvindo no fundo o álbum Best Sellers of Jonga, que é um álbum instrumental produzido pelo beatmaker Coyote. Felipe, muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer te receber para esse programa. E para a gente começar esse assunto tão complexo, né, mas tão relevante na atualidade, gostaria de pedir para que você introduza para a gente, por favor, o que é o conceito de capitalismo mafioso. Beleza? Te passo a palavra, então.
Olá, Carol. E olá a todas as pessoas nos ouvindo. Agradeço desde já pelo convite e, antes de mais nada, gostaria de mandar um salve especial para meu professor, o Dr. Félix Pablo Friggeri, responsável por ministrar a disciplina Bem Viver, horizonte pós-capitalista para a integração latino-americana, da qual surgiram os principais impulsos, referências e debates que serviram para a construção da análise em questão. Para compreender de que se trata o capitalismo mafioso, precisamos retomar alguns entendimentos acerca da história das relações internacionais no século XX. Em julho de 1944, os países aliados vencedores da Segunda Guerra Mundial se reuniram em Bretton Woods, Estados Unidos, onde estas potências decidiram adotar o dólar como unidade de medida monetária internacional, desde que o mesmo tivesse o lastro em ouro, ou seja, desde que pudesse ser convertido em ouro. Vale ressaltar aqui que muitos analistas das relações internacionais, da economia política internacional e da política internacional argumentam que as potências europeias sabiam da inaplicabilidade desse tipo de acordo em um longo prazo, mas que ainda assim assinaram o tratado, pois necessitavam urgentemente deste acordo para a reconstrução de seus países. Muito devido aos seus gastos no Vietnã e outros gastos derivados da Guerra Fria, os Estados Unidos passaram logo a emitir dólares sem lastro em ouro. E em 1971, o então presidente Richard Nixon declarou a inconvertibilidade do dólar e desfez unilateralmente o acordo responsável por moldar o sistema monetário internacional vigente. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos firmam um acordo com a Arábia Saudita para que todas as transações de petróleo sejam feitas em dólar, algo que nos ajuda a compreender as origens das corridas e os conflitos relacionados à extração e produção de petróleo no Oriente Médio e Norte da África. Então, estamos falando de um momento de ruptura. O capitalismo deixa de se basear majoritariamente na indústria, que representa o capital produtivo, e adota o caráter de capitalismo financeiro, onde o capital é especulativo. Os principais instrumentos desse sistema são os chamados derivativos, que se referem a elementos especulativos utilizados para potencializar ganhos e ou minimizar perdas. Seu valor é baseado no preço de um ativo que pode ser financeiro, como ações, moedas e bônus, ou não financeiro, geralmente commodities agrícolas ou minérios. Aqui, vale muito a pena chamar a atenção para o fato de que a financiarização do capitalismo favoreceu a lavagem de dinheiro proveniente de atividades ilícitas muito familiares a nós latino-americanos, como narcotráfico, tráfico humano, suborno e sonegação de impostos, o que resulta no popular fenômeno de fuga de capitais, no qual, obviamente, a lavagem de dinheiro e, principalmente, os bancos internacionais, onde ocorrem as famosas atividades offshore, desempenham um papel central, já que garantem a segurança e anonimato do capital nos chamados paraísos fiscais. Além de tudo isso, a conformação financeira internacional centrada no dólar é o que permite a chamada restrição externa, caracterizada pela retirada proposital de capitais de um determinado país por parte de setores ou grupos da elite capitalista local e/ou externa, o que em alguns momentos pode servir como um poder de veto, entre aspas, para políticas de redistribuição de renda, por exemplo, mas podendo se expandir para toda e qualquer agenda do Estado. Ao retomar o pensamento de autores como Marx, Aníbal Quijano e Rosa Luxemburgo, e refletirem sobre o caráter violento do capitalismo colonial e sua conformação financeirizada, diversos autores latino-americanos, inclusive o professor Pablo, passaram a propor a noção de capitalismo mafioso e/ou capitalismo cínico, que apesar de serem conceitos distintos, fazem apontamentos semelhantes. O termo mafioso faz referência à ação das máfias, que atuam como empresas ilícitas de proteção. Algumas das principais características desse capitalismo são a conformação de empresas de proteção, onde se destacam os paraísos fiscais e elementos relacionados a eles, valorização do anonimato como uma forma de possibilitar a impunidade, que é uma lógica que traz o âmbito privado como contrário ao público, mas com capacidade de influenciar fortemente o setor público. Se localiza entre a legalidade e a ilegalidade, tem a violência como base, podendo utilizá-la a qualquer momento, através do exército, forças policiais e ou paramilitares. Aqui no Brasil, as chamadas milícias, né? Que atuam com o respaldo estatal e ou empresarial. Possui um discurso cínico, pois afirma atacar aquilo que ele mesmo propicia, o narcotráfico, a corrupção, o terrorismo, etc. Representa uma simbiose, uma mistura entre o caráter mafioso e o caráter financeirizado, um fenômeno histórico que se consolidou nas décadas de 70 e 80, quando as máfias passaram a se comportar como organizações criminosas de aquisição de grandes massas de capital. Possui como principais protetores o poder jurídico e os grandes meios de comunicação. Se traduz como uma forma de colonização do poder político, uma vez que a ação dos estados está condicionada ao, entre aspas, mercado, algo que acontece mais intensamente em governos progressistas. E esse capitalismo mafioso trabalha para eliminar qualquer processo organizativo genuinamente popular. Estes elementos nos ajudam a compreender, teoricamente, não apenas o sistema capitalista mafioso, mas também o papel indispensável do Estado em garantir o seu funcionamento, mesmo que através da violência. Nesse sentido, é imprescindível abordar a doutrina de segurança nacional, amplamente implementada nas ditaduras latino-americanas e responsável pela formação de militares e policiais de diversos países da região. Originalmente exportada dos Estados Unidos, a doutrina de segurança nacional nasce no pós-guerra, no marco da Guerra Moderna, que é um conceito criado pelo militar francês Roger Trinquier, onde o conflito consiste no choque entre uma série de sistemas político-econômicos, psicológicos e militares, com o objetivo de destruir o governo existente em um país e substituí-lo por outro. Seguindo essa lógica, a doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos surge, com o objetivo de frear qualquer processo de contestação ao domínio estadunidense na região do continente americano, algo que caiu como uma luva, no marco da implementação do neoliberalismo na América Latina por meio de ditaduras militares. Diferentemente de noções mais tradicionais de segurança nacional, a doutrina de segurança nacional subverte o entendimento tradicional de fronteira, propondo a existência de fronteiras ideológicas, passando a ver como inimigo da nação não somente elementos externos, mas também elementos internos e ainda externo-internos, como foi claramente o caso do comunismo. O combate a esses inimigos, por sua vez, se dá principalmente através do terrorismo de Estado, repressão em geral, execuções, sequestros, tortura, etc. Mas a doutrina de segurança nacional propõe que o combate deve ser também em âmbito político, econômico e psicossocial. No Brasil, a doutrina de segurança nacional passou a ser a ideologia oficial após o golpe, sendo adotada pela Escola Superior de Guerra. E assim, esta doutrina passou a ser utilizada internamente como forma de garantir a continuidade do sistema político-econômico neoliberal. Hoje, anos após o fim da ditadura militar no Brasil, é possível identificar que o caráter violento e combativo da doutrina de segurança nacional ainda norteia o funcionamento das forças militares e policiais do nosso país, principalmente no que diz respeito à ação policial nas favelas e o combate ao narcotráfico. E é igualmente possível reconhecer o papel do capitalismo mafioso como uma fusão sinistra entre o capitalismo cínico e financeirizado e um aparato de segurança pública baseado na doutrina de segurança nacional. Essa relação se traduz em um sistema político-econômico voltado aos interesses de uma restrita elite nacional, que lucra com a financiarização do capitalismo, enquanto as taxas de desemprego sobem e a miséria também, e que tem à sua disposição forças militares e policiais instruídas a reprimir sistematicamente e violentamente os trabalhadores das favelas, bem como qualquer movimento que ameace o sistema capitalista mafioso.
Boa, muito obrigado pela explicação. E depois dessa aula bastante densa, mas muito provocativa sobre o que é o capitalismo mafioso, né? Que acredito ser para muitos um conceito novo, assim como é para mim, embora fale sobre questões observadas cotidianamente na nossa realidade brasileira. Muito interessante mesmo compreender o porquê da nomenclatura mafioso, que era o que mais me instigava, no sentido da construção dos interesses desse capital, né, que se baseiam na unilateralidade e na gestão desigual dessas formas de governança e legalidades. A partir então dessa reconstituição histórica, acho que é possível observarmos como se porta até a atualidade as instituições de segurança pública na conjuntura brasileira. E para exemplificar um pouco mais essa questão, a gente decidiu conjuntamente trazer um relato de vivência do rapper Santi no podcast Rap Falando. O Santi é natural de Pilares, na zona norte do Rio de Janeiro, e traz nessa fala uma maneira muito específica do uso de diferentes violências na agência institucional de segurança pública. Lembrando que, para a gente, aqui nesse espaço, não interessa construir concepções de verdades, mas sim abrir o debate científico em diferentes dimensões e realidades da nossa sociedade. Após ouvir, então, o relato do Santi, a gente vai trazer duas músicas que compõem o raciocínio. Uma do mesmo, junto ao produtor LP Beats, Prantos, e Borges com Lei Áurea, numa produção de Leozinho. Bora dar atenção ao relato e fica com a gente que no próximo bloco vamos trazer como se elaboram as indústrias criativas da cena do hip hop frente ao capitalismo mafioso que o Felipe nos explicou.
Posso jogar a polêmica que
voltando
eu tava segurando?
Voltando agora no intervalo, pode falar aquela polêmica que você
porque
tinha
deixado
no ar.
Eu vou te falar a verdade, mano. A mesma forma que eu digo que eu não sou politizado, é porque política pública pra mim, mano, é uma parada que a gente tem de conversar de perto. E eu não sinto proximidade com essa galera política, tá ligado? E eu não consigo ter tantos laços de diálogo mesmo, de se sentir próximo e trocar essa ideia. Por isso que eu não consigo me politizar a fundo. Pode eu consigo crer. Entender algumas coisas, pode tá crer. Ligado? E pá, mas tipo assim, a fundo conversar, eu não tenho esse diálogo, uhum. Tá ligado? E aí falando sobre polícia, tá ligado? É a mesma coisa. É essa força repressora historicamente, tá ligado? E não existe um canal de diálogo.
Exato,
ainda
parça.
Hoje. Ainda exato. Hoje. Então, tipo, aí o exemplo que eu queria dar. Por exemplo, um bagulho que eu cheguei a falar no Space lá. Que, na real, a minha mulher quem puxou, aí a gente falou por alto. Teve uma ocasião de uma dura, mano. Muitas das duras, mano, tipo, igual os amigos no Instagram, eu pedi pra botar em caixa de pergunta alguma curiosidade, alguém que queria que eu contasse alguma coisa, pai, e falaram muito daquele verso que eu coloquei na Sodoma, converso com os amigos com 2T, com os amigos do ADL, tipo, que eu falo de uma situação que a gente sofreu na linha amarela, eu, minha mulher, uns amigos, tá ligado? E, tipo... É, uma dessas, assim, que os caras se sentem superior a você, sempre é com esses amigos que pilota. Tipo, ou é o Frajola, que é o mano que pilota, ou é o Vague, tu já viu, que uhum. É da vandalismo, que também pilota o carro, pá. Sempre são essas visões corriqueiras, assim. No caso desse exemplo que eu queria falar, além desse da linha amarela, mano, foi com o Vague mesmo. O Vague tá pilotando. E, tipo, teve uma situação, mano, que eu perdi, mano, a bolsa, que era tipo aquela shoulder bag, só que eu usava tipo pochete mesmo. Que era aquela, você usava
tipo no futuro.
É, eu tipo, usava...
Cyberpunk.
Mano, não tinha nada no dia, tá ligado? Porque o Vag também sempre foi esse cara limpo, tá ligado? Tipo assim, sempre manteve o carro em ordem, não sei o quê. Nós nunca pôde fumar no carro dele, tá ligado?
Não era legalizado.
É, já. Tá ligado? E tipo assim, mano, o Cana roubou a minha shoulder bag, tá ligado? Porque, tipo assim, ele tava me revistando, eu abri a bolsa pra ele. E, tipo assim, eu abri pra mostrar as coisas que estavam dentro da minha bolsa. E quando eu abri, ele já foi metendo a mão na minha bolsa, tá ligado? Ele já foi pegando a mão na minha bolsa, foi tirando as coisas, viu que destacava a parada que segurava na minha cintura do lado da bolsa. Ele já destacou, tirou a bolsa do meu corpo, foi tirando as coisas, dando na minha mão, elogiando a minha bolsa e guardando.
Isso que é foda, mano.
O Cana roubou a minha shoulder bag da vandalismo.
Na dura ainda, filho.
Na cara, me entregando o que tava dentro e falando, gostei dessa bolsa. Tá ligado?
De novo, primo. Ah, rap dos novos bandidos. LP. Ó. Movimentação no bico, tráfico de informação. O maior tráfico é o de informação. Playboy ouvindo proibidão. Playboy ouvindo proibidão. Até parece que é brincadeira. Quem tem acesso garante o domínio. Em seu condomínio é a milícia inteira. Ó, chapa da quente, como sempre. Mais do que nunca, segue em frente. Ninguém sente ser suficiente. Nadando só no mar de gente. O mundo na mente do adolescente. Que a perspectiva deixou carente. Pai ausente, mãe doente. Mas um irmão morto troca o pente. Prantos viram planos. Até a visão disso liga os pontos. Os assuntos são os danos. A visão, mano, que estamos prontos. Foram anos e mais anos. Tentando contato com meus sonhos. Tantas perdas e ganhos. Se botar na balança dá quanto? Tudo, tudo. Pela minha família tudo. Consciência é artigo de luxo. Vivência compensa falta de estudo. Sei muito bem fundamento que puxo. Ninguém me leva enganado, não. Ninguém se olha no olho. São muitas paredes de corpo empilhado, ó. Minha cor pra você já soou engraçado, né? Ó, minha cor já soou pra você, desgraçado. Vidas passadas como águas. O sangue não passa, não passa, não passa, não. São manchas na praça. Da calçada do bairro até o brasão da farda, então. Prantos viram planos. Até a visão disso liga os pontos. Seus assuntos são os danos. A visão, mano, que estamos prontos. Foram anos e mais anos. Tentando contato com meus sonhos. Tantas perdas e ganhos. Se botar na balança dá quanto? Ó, se não é justo eu cobro. Eu não sou santo, eu quero em dobro. Eu não sou bobo, eu quero paz, a rotina do pombo. Tombos e tombos, levanto o voo, voltei dos escombros. No caos urbano, céu é o trono. Balão pra num panguá pro sono. Ronco da 60, black lance combo. Um vazio no peito, um fuzil no ombro. Entre a luz e a sombra, um infinito. Uma nova chance, eu acredito. É. Entre tancos e barracos amontoados no murro. Ouço, ontem eu morri, fiel. Mas amanhã tá ligado, eu não...
Desse pesadelo, 111 tiros acerta um preto. Menor jogado com corpo no beco. Nossa pele faz, nós já nasce suspeito. A gata Duda, Cauã, João Pedro. E dizem que só quem morre é traficante. Guerra licenciada pelo Estado. Favela alimenta sua fome de sangue. Durmo sem saber se vou acordar. Recuar no morro nunca foi marcar. Tentam impedir a gente de sonhar. Quem não conhece o que sobra é julgar. Explica que o herói é quem mata. E o vilão é quem tira a chuteira. Seu pai é meio 80 tiros. Cresce na sombra de uma mãe solteira. Olho de ódio, reluz em saudade. Lei aura liberta, não traz igualdade. Casa que habitava felicidade. Hoje só resta frieza e maldade. Não acredito em conto de fadas. Não acredito em conto de fadas. Vim vingança, hoje é sobreviver. Rapaz, aqui já não vale de nada. Genocídio, homicídio, mas morador que bandido. Muitas famílias chorando, sempre falam que é envolvido. Genocídio, homicídio, mas morador que bandido. Muitas famílias chorando, sempre falam que é engano. Só que o moleque não tem nada a ver, só que não tem pra onde ele correr. Bom dia de hoje é tapa na cara, mais um dia pra sua família sofrer. Quem disse que a escravidão acabou? Quem disse que o mundo vai mudar? Quem disse que o Uba quer ver nós no topo? Quem disse que temos que te agradar? Mais um pro estado e menos um do nosso. Meu povo clama e pede justiça. Rio de Janeiro pior que a Síria. Tanto que vejo não é apologia. Genocídio, homicídio, mas morador que bandido. Muita família chorando, sempre falam que é envolvido. Genocídio, homicídio, mas morador que bandido. Muita família chorando, sempre falam que é envolvido. Leora liberta, mas não traz igualdade. Tudo normal por aqui. Tudo normal por aqui.
E voltamos então com o segundo bloco desse nosso programa maravilhoso de hoje, As Margens da Cidade, aqui na Rádio Fiscar 95.3 FM. Nós acabamos de ouvir os sons Prantos, de Santi, com produção de LP Beats, e Lei Áurea, do rapper Borges, com produção de Leozinho. De fundo, seguimos ouvindo o álbum Best Sellers of Djonga, que é o álbum instrumental e comemorativo do aniversário do Djonga, produzido pelo beatmaker Coyote. Falando hoje sobre economias criativas do hip-hop frente ao chamado capitalismo mafioso, no primeiro bloco, nosso convidado Felipe, que é pesquisador de cultura e poder nas relações internacionais, nos explicou o que é essa caracterização do capitalismo mafioso, como se montou historicamente e como, a partir dele, se estabelece na estrutura política e econômica do país formas de administrações unilaterais e tendenciosas. A partir dessa explicitação, gostaria de pedir para o nosso convidado, então, trazer para a gente como surgem as diferentes formas de produções das economias criativas e que estão, né, se fortalecendo através desses intermédios culturais nessa dinâmica de enfrentamento.
Com certeza, Carolina. Bom, o rap se configura como uma das manifestações da cultura hip-hop. Este gênero musical, criado e popularizado pelas comunidades afrodescendentes latinas da periferia dos Estados Unidos, e que tem como principal característica suas letras em forma de relato sobre a vida na periferia, rapidamente se espalhou para o resto do mundo e hoje encontra expoentes nos mais distintos países. No Brasil, o rap tomou força nos anos 80 e 90. Muitos anos após sua criação, o rap já se tornou um dos ritmos mais ouvidos no mundo, tendo em 2017 alcançado a marca de ritmo mais ouvido no seu país de origem, os Estados Unidos. Nesse mesmo sentido, temos de reconhecer que o rap tem ganhado cada vez mais espaço no mercado musical brasileiro, principalmente impulsionado pela ampliação do uso e acesso à internet, das plataformas de streaming e das redes sociais. Este fenômeno de crescimento da cena do rap nacional abriu espaço para a criação de novos estúdios, gravadoras e grupos de artistas do ramo, ampliando mais ainda o cenário nacional da produção de rap. Vale a pena mencionar o ano de 2016 como um ano onde muitos artistas periféricos do rap ganharam visibilidade, como Djonga, Freud, BK, Santi e outros. Estes movimentos se encontram no marco da economia da cultura, em que ocorre a inserção de elementos próprios da cultura em uma lógica produtiva, distributiva e de consumo. É justamente no âmbito da economia da cultura que se encontram as indústrias criativas ou economias criativas. Indústrias criativas são indústrias que têm sua origem na criatividade, habilidade e talento individuais e que têm um potencial para a geração de empregos e riquezas por meio da exploração da propriedade intelectual. Isso inclui propaganda, arquitetura, o mercado de artes e antiguidades, artesanatos, design, design de moda, filme e vídeo, música, artes cênicas, publicações, software e jogos de computador, televisão e rádio. podemos entender o fenômeno da ascensão do rap nacional como uma manifestação dessas indústrias criativas frente a um mercado que historicamente rejeitou e marginalizou a produção negra e periférica, e quando não, a embranqueceu. Este mercado, o mercado da música brasileira, se encontra agora invadido por indústrias criativas, os produtores de rap, que através de outras indústrias criativas mais consolidadas e multimilionárias, que são as plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, YouTube, etc., puderam se fortalecer e ganhar cada vez mais relevância no mercado musical. Sites como o já muito conhecido YouTube, uma plataforma de compartilhamento de vídeos, modificaram em muito a forma de se produzir conteúdo artístico, uma vez que um vídeo pode ser produzido com apenas uma câmera e receber a visualização de milhares de pessoas no mundo todo. E essa facilidade foi um elemento central para o fortalecimento das indústrias criativas do rap, principalmente em relação aos artistas das periferias. O já citado Djonga é um bom exemplo. Seu primeiro álbum de carreira foi lançado em parceria com a produtora Seiya Ent, uma indústria criativa criada pelo rapper Dom Cezão e a empresária Nicole Balestra. O sucesso dos álbuns lançados por Djonga permitiram que ele criasse a própria indústria criativa chamada A Quadrilha. Atualmente, a lista de indústrias criativas no rap é longa, mesmo que nem todas tenham sido criadas por rappers periféricos. Mas o que chama atenção para este fenômeno no mundo musical, que são as indústrias criativas do rap, é justamente a presença do discurso combativo do rap nacional. Letras retratando a realidade social da periferia, a perseguição e violência policial, com críticas à miséria e à desigualdade. Considerando o conceito de capitalismo mafioso e sua aplicação na realidade social brasileira, e considerando também o discurso de rappers periféricos como Djonga, Borges, Lennon, que atingem milhões de acessos em redes de streaming, é possível notar a relação paradoxal e conflitiva entre as produções das indústrias criativas do rap periférico e o capitalismo mafioso. É paradoxal, pois essas indústrias, apesar de causarem mudanças sociais, gerando emprego, possibilitando a formação de profissionais nas favelas e potencialmente reduzindo a desigualdade, ainda são indústrias criativas no marco da economia e da cultura e, portanto, são parte do sistema capitalista e de sua reprodução, já que, em última análise, as gigantes empresas de streaming são aquelas que acumulam os lucros derivados da exploração intelectual desses artistas periféricos. Por outro lado, também há uma relação conflitiva, pois não somente o rapper periférico vê como inimigo o sistema capitalista mafioso, mas também o próprio capitalismo mafioso vê no rapper periférico em ascensão um inimigo interno, o qual ameaça não somente a ordem político e psicossocial através do discurso antissistêmico, mas que também ameaça a lógica econômica vigente, ao estruturar uma indústria baseada na arte periférica e que é capaz de gerar emprego, formar profissionais e ainda gerar lucro, tudo isso dentro das favelas. Uma das indústrias criativas do rap de maior relevância atualmente é a produtora barra gravadora carioca Main Street Records, criada pelo rapper Orochi e que também mantém contrato com outros rappers, como o MC Pozo do Rodo, Borges e Bin. Versátil, a gravadora tem alternado entre músicas combativas e músicas com mais apelo ao mercado, mas ainda representa um dos selos mais comprometidos em produzir músicas de protesto. Outro bom exemplo é o videoclipe Freio da Blazer, do rapper carioca Lennon, que tem contrato com outra indústria criativa, a gravadora Papa Tunes, criada pelo produtor musical e beatmaker Papatinho. O videoclipe, com mais de 135 milhões de visualizações no YouTube, exalta a prosperidade coletiva de indivíduos da favela, rechaça a violência policial e traz a mensagem de que a simples obtenção de renda não é um fator capaz de frear a repressão e perseguição social e policial sofrida pelos moradores da favela.
Boa, Felipe, muito obrigado pela explicação e pelos exemplos, né? Então, aproveitando a bala desses exemplos que o Felipe passou pra gente, vamos ouvir então dois sons produzidos por duas dessas produtoras citadas, a Papa Tunes, com Lennon, e Freio da Blazer, e a Main Street, com Nós Incomoda, um feat de MC Pose do Rodo, Bialzinho, Pelequest e MC Cabelinho. Esse último som que eu citei foi um estouro nas plataformas de mídia e hoje já estão atingindo quase 160 milhões de visualizações só na plataforma YouTube. As letras estão vindo para complementar o posicionamento de enfrentamento que falamos até então. Bora de música!
A cara do freio da Blaze, hoje ela quer tá do lado, acelerando difícil, sempre com bolso lotado, MD na Renegade, muito calmo e abusado, Orochi tá de Mercedes, preto caro e arrumado, é aquela cena, vida de cinema, numa semana, é mega cena, acumulada, agora não falta nada, mais de 20k no bolso, artilharia pesada, eu tô vivendo no futuro. Quem disse que eu tava duro? Quer saber quanto eu faturo? Tô de melhor na vista, paga na vista. Nada de juros, acelerando o vroom. Sabe que hoje eu tô de nave, L7, Shenlong, AZ, Ajax. Aquela cena, vida de cinema. Numa semana, é mega cena acumulada. Agora não falta nada. Artilharia pesada e grana na conta corrente. Mano, olha a conta corrente. Vem legal quem que te prende. Vem legal quem tá correndo contigo. Meu único inimigo mora na mente. Olha só que coisa louca. Quem olhava na minha cara e quer beijar na boca. Quem nunca me deu ideia, agora tá na plateia. Mano, já as ideias é outra. Postura de calma como sempre. De maciço de Kenner. Tô na régua, ela vena. E naquela fena. De Nike Supreme, nós ganhando Grammy, menor, independente, nós é. A cara do freio da Blaze, hoje ela quer tá do lado, acelerando difícil, sempre com bolso lotado, MD na Renegade, muito calmo e abusado, Orochi tá de Mercedes, preto caro e arrumado, é. Aquela cena, vida de cinema, numa semana, é mega cena. Falta nada, mais de 20k no bolso, artilharia pesada. Hoje ela quer tá do lado, acelerando difícil, sempre com bolso lotado, MD na Renegade, muito calmo e abusado, Orochi tá de Mercedes, preto caro e arrumado.
A cara do crime, ela fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela é da zona sul, eu sou criado rodo. Ela fala que me ama, mas não me engana. Que vagabundo nato não se apaixona. Mas se for um lance ao bicho, pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo. Tesão com perigo, ela gosta de bandido, né? O beat é envolvido. Que patricinha doida, quer entrar no carro, bicho, agora vamos dar um giro. Leve ela nos altos pra ela ver o rio tudinho. Pega a visão como o complexo tá lindo. Como o complexo tá lindo. Tá na paz de Deus que permanece essa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Lili, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui, tá na parte de Deus que permanece essa tranquilidade na comunidade.
E nesse último bloco do nosso querido As Margens aqui na Rádio Fiscar 95.3 FM, nós acabamos de ouvir Freio da Blazer de Lennon e Nós Incomoda, um feat de MC Pose, Bielzinho, PL Quest e MC Cabelinho. Para relembrar, no nosso programa Bravo de hoje, falamos sobre indústrias criativas do hip hop frente ao capitalismo mafioso. E até aqui o nosso convidado Felipe nos explicou o porquê conceitualiza-se uma das formas de agência do capitalismo junto a esse termo mafioso, que, ao fazer referência à ação das máfias, demonstra sua atuação com maneiras ilícitas e distintas de governabilidade, até mesmo adentro as instituições dos estados nacionais. E a partir disso, então, um dos mercados culturais em ascensão, o rap brasileiro, passou a se posicionar em enfrentamento a essas ações que fomentam desigualdades político-sociais na realidade do nosso país, a partir de posicionamentos que vão do apoio à conquista capital até a implementação de projetos que buscam proporcionar acesso à educação e cultura na periferia urbana. Como esse nosso assunto de hoje renderia horas de conversa, mas infelizmente o nosso programa tem que ter um fim, para fechar esse turbilhão de ideias e informações sem fechar o debate, queria te perguntar, Fê, o que você gostaria de concluir a partir dessas formulações, seja com críticas ou possíveis formas de se avançar ainda mais nessa questão das economias criativas na cena do hip hop. Mas um pouquinho antes de te passar a palavra, gostaria de informar o pessoal que está nos ouvindo que, no fundo, a gente continua ouvindo o álbum Best Seller of Jonga, um álbum instrumental feito pelo beatmaker Coyote. E para finalizar o nosso debate riquíssimo de hoje, a gente vai estar ouvindo Jonga com Chá Pra Lá e Santi LP Beats com Gestão e Pertence ao Crime. Felipe, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar compondo aqui conosco hoje. Nosso programa ficou incrível e é isso, te passo a palavra. Valeu!
Agora que já entendemos um pouco da relação entre as economias criativas no hip hop e o capitalismo mafioso, e ouvimos os artistas refletirem sobre essas realidades em suas músicas, está na hora de pensarmos um pouco sobre as limitações e algumas consequências desse movimento. Claro, é impossível desconsiderar o crescimento e fortalecimento das pequenas indústrias criativas que se formaram ao redor da produção musical do rap nacional, mesmo que este crescimento tenha sido muito condicionado por outras grandes indústrias criativas internacionais. Não se pode, de maneira alguma, desprezar o caráter de fortalecimento do movimento hip-hop no Brasil. No entanto, seria ingenuidade não levar também em consideração o papel das grandes indústrias criativas, já que o alcance da produção artística nesses meios se define principalmente através do uso de algoritmos, que em última instância estão comprometidos com o lucro das grandes empresas. Essa realidade dificulta ou até impossibilita ver as indústrias criativas no hip hop como os elementos centrais para o combate ao sistema capitalista. Como Santi disse no primeiro bloco, não há canais de diálogos concretos para a construção de políticas públicas que possam melhorar as condições de vida nas favelas. O que há é a repressão mafiosa que o capitalismo desempenha através dos agentes de segurança pública e, quando não, através das milícias. A arte, o relato e a vivência de jovens artistas da periferia mostram que quanto mais próximo da periferia você está, mais fácil é ver o Estado como parte desse aparato geral que é o capitalismo mafioso. Quando você é cotidianamente oprimido e perseguido pelo próprio Estado, como acreditar em construção coletiva de políticas públicas? E, inclusive, essa falta de diálogo com o Estado é parte do que acaba sobrecarregando algumas indústrias criativas, já que em algumas situações de crise, como foi o caso da pandemia, essas empresas têm que garantir a própria existência e ainda ajudar a comunidade da periferia. O impacto sociocultural das indústrias criativas periféricas no hip-hop é imenso. No entanto, nada pode substituir o apoio estatal. E mesmo se fôssemos analisar essas indústrias como políticas culturais das favelas no combate ao sistema capitalista mafioso, a necessidade de políticas públicas voltadas à periferia ainda seria urgente. Um outro elemento interessante é pensar a limitação do alcance do discurso do rap nacional. Mesmo que possua um discurso antissistêmico em geral, o rap possui dificuldades em dialogar com outras lutas e movimentos sociais importantíssimos para o enfrentamento do capitalismo. Os movimentos feministas, os movimentos LGBTQ e principalmente os movimentos campesinos não marcam presença tão forte no hip hop. Mesmo que em relação aos dois primeiros, né, o movimento LGBTQ e os movimentos feministas, tenham havido tendências de mudanças no cenário internacional do hip-hop. Mas isso também remete a outra problemática, que é a questão da produção musical do rap no Brasil ser extremamente condicionada e moldada por tendências do rap produzido nos Estados Unidos. O que, considerando as origens do gênero e as relações de imperialismo cultural entre Brasil e Estados Unidos, pode ser entendido como um processo já esperado. No entanto, o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, é um país latino-americano, primário exportador e cujos grandes centros urbanos se resumem a uma porção muito restrita do território nacional. Assim, sendo o trabalhador campesino aquele que é mais explorado, o rap falha ao não tentar estabelecer um contato entre trabalhadores urbanos marginalizados e o campesinato. Realmente, ao considerar as indústrias criativas do hip-hop como resistência ao capitalismo mafioso, são muitas questões a serem levantadas. As limitações, as influências culturais imperialistas, o baixo comprometimento e abertura a outras lutas, o pouquíssimo diálogo com o campo, a repressão social causada pela responsabilidade do discurso político, que faz parte do rap, mas muitas vezes recai sobre um ou outro artista, o tornando um alvo, né, de perseguições sociais. Como eu disse, são muitas as questões. E como a Caroline já comentou, nosso objetivo não é fechar o debate, mas sim abri-lo. Eu vou ficar por aqui. Agradeço novamente pelo convite, Carol. Muito obrigado a todos que escutaram. Valorizem o rap nacional, gente, e valorizem a música brasileira. Valeu!
O disco anterior sempre vai ser o melhor. O Jonga de ontem era melhor também. 1% a menos, humano por dia, dias. Já vivi mais de 100. Eu só queria comida no prato do povo, que é o povo que fabrica o prato. E muitas vezes não tem telefone. Vai ver que é por isso, não tem nem ligado. Hey! Sendo direto, quem paga o pato é o cisne preto. Afoga o ganso nas nossas meninas. Será que isso muda até meus bisnetos? Falta o afeto, muita fome e pouco sentimento. E de concreto, nós só conhece o que faz com cimento. Eles ouvem a verdade e ficam revoltados. Mas naquela foto você é a criança perto do urubu ou Sebastião Salgado. É melhor desistir ou viver humilhado. Coisas que passam na mente de gente que vem de onde vem. Lucas Penteado, eu fui chamado pra viver daquilo. Mas preferi ser quem fala daquilo. E hoje eu ando mais pesado que os amigos. Minhas rimas são toneladas, armas pesam quilos. Foco é simplesmente honrar a memória dos faixas. Tirar o sal dessas feridas que não quer fechar. E se eu tiver de canto, meu mano, me deixa que eu tô só fugindo de mim pra me encontrar. Uau, 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 fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar, uau, 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 fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar, uau, 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 fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar, uau, 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 fugindo de mim pra me encontrar. Eu tô fugindo.
Noite sem saber mais porque eu faço isso. Sabendo que geral mexe é fascinante. Eles lançam pedrado, fácil, misto, elegante. Os troféu lá na minha estante, casa com lareira. Dega champanhe, top 1 do game. Bem antes de Oman, disputei de tudo, porra. E sempre ganhei. Falta perna que hoje não se arreganha. Ó, saudade de andar por aí. Vento na cara e ninguém pra assistir. Falar o que penso sem ter que acertar. Sabe a sensação de só existir. Sem pensar em rimas e as faias de Roma. Cara, vamos cair, sabe igual Sodoma. E o que eu quero é só colher fruta no pomar. Sou igual você, essa é a verdade. Toma, o mundo é a doença, nós é só. Sintoma, olha o espelho, pô, veja seus hematomas. Cê também tá nessas palavras, mesmo seja verdadeiro. Cara, eu sou meu som, meu pau que nasce torto. Nunca se direita, sou amarrotado. E ninguém me engoma, e ninguém me engana, e ninguém me engana, e ninguém me engoma. Não é sobre parar, é sobre como é difícil se manter em movimento. Continuar sendo o cara do momento. Tipo, se aparecer alguém melhor, arrebento. Mas descobri que o segredo é se amar. E eu nem me amo tanto, chá pra lá. Tô fugindo de mim pra me encontrar, uau, uau, uau. Fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar, uau, uau, uau. Fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar, uau, uau, uau. Fugindo de mim pra me encontrar. Fugindo de mim pra me encontrar, uau, uau, uau. Fugindo de mim pra me encontrar.
Essa conta é de todo mundo. puta.
Vocês também vão pagar a conta, ai, ai. Vocês também vão pagar.
Que é cada um com sua comanda e o garçom tá vindo aí. Quanto você tem? Quanto que você tem pra oferecer? Eu falei pra minha mãe que eu tenho medo, que eu ainda tenho medo. Ela me disse que eu não tô sozinho. Esse é seu ídolo.
Vocês também vão pagar.
Superflex.
De novo.
Ó, LP Beats é da favela. Thiago Mac é da favela. O Cola 2T é da favela. Fael, tu já viu, é da favela. Taiflu é da favela. MD Chef é da favela. Xande MC é da favela. Toda minha família é da favela. Perspectiva, deixa os amigos querer entrar pra boca pra largar o aço na guerra. Provar que tá fortão, adrenalina plantão. Não sei o que tem no crime ou se há algo nessa terra. Não ouço essa voz que despula. Um brinquedo faz moletom fura. E se eu fosse o gerente da rua? Ninguém nunca mais era ladrão lá. Negro, eu também sinto banzo. Carrego no meu cantor o peso do meu santo. Uma morte justa, uma vida de prazer. É tudo aquilo que nós luta pra ser. Egito, Gana, Sudão e Quênia. Serrinha, complexo da Penha. Independente da gestão que tenha, nossa conexão vai ser a mesma,
Vencer na vida? Que porra de vencer na vida? Eu ganhei uma paz enorme quando eu falei, eu não quero vencer na vida, eu quero viver. Essa ideia de vencer na vida é um inferno. Coloca meus irmãos como meus adversários, meus inimigos. Não aceito isso. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Se eu for melhor do que você em alguma coisa, você é melhor do que eu em outra.
LP Beats é da favela. Thiago Mac é da favela. O Cola Destinha é da favela. Tu já viu, é da favela. Taiflu é da favela. MD Chef é da favela. Xande MC é da favela. Toda minha família é da favela. Filho único de mãe solteira, eu lembro. O quão difícil foi pra me ver como um membro. Aquela carta que tatuei em novembro foi a coragem que precisei em dezembro. O mundo pra ganhar é tu preso. Se tu não vai tá aqui, eu já perdi o que eu penso. E todos os males que eu não me afastei foram avalanches por onde passei. Eu sei, vai passar. Posso acreditar. Cantei pra te contar que eu fui só pra voltar. Mas bolado e puto, tipo favelador, cheio de sonho, longe de X9, caô. Traçante são estrelas cadentes com cor, liberdade, paz, justiça e amor. LP Beats é da favela, Thiago Mac é da favela, Bucola 2T é da favela, Fael tu já viu, é da favela, Taiflu é da favela, MD Chef é da favela, Xande MC é da favela, toda minha família é da favela. LP Beats é da favela, Thiago Mac é da favela, o Cola 2T é da favela, Fael tu já viu, é da favela, Taiflu é da favela, MD Chef é da favela, Xande MC é da favela, todo mundo ao norte é uma favela.
Não existe um ser melhor do que o outro. É aquilo que eu falei, existem atitudes melhores do que atitudes. Ideias melhores do que ideias, mas pessoas melhores do que pessoas, não. Não tem.
Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal.
Todas ouviram o meu.
lá dentro quando o mundo te esqueceu. Viu na cela quem que foi teu céu. Agora a rua tem sabor de mel, né? Impressionante como as coisas são. Respeito o dinheiro e poder, né? Mas de quem? E com quem senão eu? Piranha encher nove na agenda do céu. O que te garante além dessa ilusão? Porque eu cansei da ilusão. Caí, levantei, ainda estendi a mão. Na esquina da insônia encontrou o coração e chamou de fiel, mas seu chama em vão. O que eu te peço não tem preço. Olho no olho, não é pra ser piso. É só o mínimo que eu mereço. Pois agora vai ouvir o que penso. O que pertence ao crime morre pelo crime. Eu não posso viver por você só. Eu não posso viver por você só. O que pertence ao crime morre pelo crime. Eu não posso viver por você só. Sempre amei teu lado passional. Como equilibrava o racional. Comigo nos braços com parafal. Aquele você nem você é igual. Eu também mudei, eu não sei qual foi. Eu me acomodei, fingi ser normal. Tu entrar em casa sem dizer oi. Talvez eu também vá sem dizer tchau. Ao se aproximar eu me apaixonei. Ao se abandonar eu me descuidei. Que bandido é esse que pode tudo? E que favela é essa que não tem lei? Neurose de novinha não é meu forte. Não aguento plantão, então largo o porte. Sei meu valor, só que tu parece que às vezes esquece ou não merece. Se eu soubesse que a vida seria assim, não escolheria essa aqui pra mim. Mas quantos caminhos foram confundidos desde o nosso início pra encontrar o fim? O que eu te peço não tem preço. Olho no olho, não é pra ser piso. É só o mínimo que eu mereço. Pois agora vai ouvir o que penso. O que pertence ao crime morre pelo crime. Eu não posso viver por você só. Eu não posso viver por você só. O que pertence ao crime morre pelo crime. Eu não posso. Eu não posso.
Você escutou As Margens da Cidade, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.